Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou o Thiago Medeiros e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. A pedido do governo, o Congresso adia a votação da LDO. Senado debate a adulteração de bebidas alcoólicas no Brasil. Senadores pedem maior valorização dos professores. Boa noite. A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano foi adiada a pedido do governo, motivado pela derrubada da medida provisória 1303. A matéria que previa arrecadação extra e redução de despesas perdeu a validade no último dia 8. Repórter Marcela Diniz.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniram na manhã desta quarta-feira para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026. A LDO teve a votação adiada a pedido do governo, que precisa achar meios para cobrir o rombo provocado pela medida provisória 1303, que caducou na última semana. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, esteve na reunião e falou à imprensa. De acordo com ele, uma das alternativas para cobrir parte do problema é retomar os trechos consensuais da MP, o que garantiria 15 bilhões de reais em revisão de despesas.
Então vamos avançar nesse aspecto.
O total da MP era 35. Só de revisão de despesas dá 15 bi. Nessa parte teve consenso.
De acordo com Randolfe Rodrigues, ainda não está definido se o restante do rombo será coberto por projetos já em debate no parlamento ou se uma nova medida provisória será editada. Segundo ele, o presidente do Senado se colocou à disposição para a busca de soluções que ajudem o governo a fechar as contas.
A sessão deliberativa do Congresso Nacional, marcada para amanhã, deve analisar apenas os vetos do presidente Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. A Comissão de Assuntos Sociais debateu a adulteração de bebidas alcoólicas no Brasil e os riscos para os consumidores. Repórter Rodrigo Rezende.
Os casos recentes de intoxicação por metanol a partir da ingestão de destilados foram o foco da discussão na Comissão de Assuntos Sociais. Eduardo Cidade, presidente da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, ressaltou que os produtores legais não podem ser estigmatizados.
O que tem aqui é um problema de crime acontecendo por agentes criminosos falsificando bebidas. A indústria formal de bebidas destiladas, a indústria formal de bebida alcoólica no Brasil, não tem problema.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, afirmou que entende a posição dos produtores, porém travas de segurança precisam ser adotadas para proteger os consumidores.
Essa adulteração, intencional ou não, acrescentar o metanol no lugar do etanol e matar pessoas, nós queiramos ou não, isso traz uma intranquilidade para todo mundo. É uma intranquilidade legítima.
Senadores afirmaram que vão propor novas medidas de segurança e rastreabilidade na área. Entre as ideias estão selos de identificação de garrafas, possíveis marcadores químicos de sabor do metanol e também identificação de etanol usado para falsificação de bebidas.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um projeto que permite a doação de produtos falsificados durante calamidades. A medida busca reutilizar os bens apreendidos e ajudar as populações afetadas. Repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática aprovou uma proposta que permite a doação de produtos apreendidos por falsificação de marca para socorrer vítimas de desastres, calamidades públicas ou graves perturbações da ordem. O relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, apresentou uma emenda para garantir que eles possam ser encaminhados para as pessoas afetadas, mesmo sem a retirada da marca. Essa doação sem descaracterização só poderá ocorrer durante calamidade pública reconhecida pelo Poder Legislativo, como explicou Portinho.
O que a gente quer é justamente um socorro rápido, uma ajuda humanitária rápida nos casos em que seja possível, sem prejuízo à saúde, a doação desses bens, ainda que não descaracterizados, apenas se não for possível. Se for possível descaracterizar, é a regra.
Quando o produto falsificado não puder ser reaproveitado ou doado com segurança, ele será desmontado ou triturado e o material que ainda tiver utilidade, como tecidos, plásticos ou metais, será enviado para reciclagem. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
A subcomissão da COP30 discutiu com a sociedade civil e parlamentares os 6 eixos temáticos da conferência. O objetivo é fortalecer a legitimidade e a transparência dos debates da reunião. Repórter César Mendes.
Há poucos dias do início da COP30, que começa dia 10 de novembro, a subcomissão que acompanha os preparativos da conferência discutiu com a sociedade civil e parlamentares os 6 eixos temáticos da agenda de ação da presidência do evento, que, explicou a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, irão nortear as discussões.
A transição energética justa, florestas e biodiversidade, adaptação e resiliência, financiamento climático, cidades sustentáveis e inclusivas, participação social e juventudes.
Adriana Pinheiro, do Observatório do Clima, criticou o aumento da exploração de petróleo no país.
Metade desse petróleo a gente exporta. E embora não seja queimado no Brasil, vai ser queimado em algum lugar.
André Guimarães, do Instituto de Pesquisas da Amazônia, disse que preservar florestas estabiliza o clima e tem impacto na segurança alimentar. E Marina Piatto, do Imaflora, explicou que é possível retirar 400 milhões de toneladas de CO2 do total de 600 milhões emitidos pelo setor agrícola do país, com técnicas regenerativas e manejo do solo.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destacou sessão especial realizada no plenário do Senado em homenagem ao Dia do Professor, comemorado hoje, 15 de outubro. Ele afirmou que durante a sessão ficou claro que sem professor não há futuro. Confúcio citou artigo do jornal O Estado de São Paulo, que fala sobre a tragédia silenciosa da educação básica brasileira. De acordo com a matéria, milhões de alunos frequentam a escola, mas não aprendem o mínimo esperado. Para o senador, valorizar o professor é fortalecer a nação.
Sem valorizar, não há educação de qualidade. Que esse Dia dos Professores seja, portanto, mais do que uma homenagem, seja um compromisso. Um compromisso de fazer a educação a prioridade número 1 do orçamento da União, para que não tenhamos surpresas desagradáveis em relação a cortes e investimentos. O compromisso é de garantir que nenhuma criança fique fora da escola, que nenhuma escola fique fora do futuro. O Brasil que sonhamos será construído por professores, com lápis, livros, afeto, coragem.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, defendeu que a educação deve ser a prioridade de qualquer governo. Segundo o parlamentar, é preciso investir em 3 áreas estratégicas: alfabetização, qualificação de professores e tecnologia. Isalci avaliou que a responsabilidade dos municípios pela alfabetização é um desafio, devido à falta de recursos. Ele também criticou o programa Pé de Meia do governo federal, afirmando que a iniciativa cria dependência do governo, em vez de incentivar a autonomia dos estudantes.
E aí, para segurar o aluno em sala de aula, para ele não abandonar a escola, vamos pagar R$200 para cada um, o pé de meia. Resolve? Nada, absolutamente nada. É mais uma, colocando a juventude já na linha do Bolsa Família, né, para ficar dependente do governo.
Para a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, os educadores são fundamentais para o fortalecimento da democracia e a construção de um Brasil mais justo. A parlamentar, que também é professora, destacou a importância da valorização da categoria, com carreiras estruturadas, salários dignos e condições adequadas de trabalho. Tereza Leitão cobrou de governadores e prefeitos o cumprimento do Piso Salarial Nacional dos Professores, instituído em 2009, e reafirmou seu compromisso como presidente da Comissão de Educação e Cultura com a consolidação do Sistema Nacional de Educação e a elaboração do novo Plano Nacional de Educação.
O Dia dos Professores é sempre um momento de celebrar conquistas, de reconhecer a força e a dedicação dos nossos educadores e, sobretudo, de reafirmar a importância de manter viva a luta pela valorização de todos os profissionais da educação. Essa valorização envolve formação inicial e continuada de qualidade, carreiras estruturadas e bem remuneradas, saúde e condições dignas de trabalho.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.